No ar, Viva Maria. Apresentação, Mara Regis.
Por unanimidade, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região confirmou ontem em Porto Alegre a condenação do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva pelo juiz Sérgio Moro. Os três desembargadores decidiram, inclusive, aumentar a pena imposta para 12 anos e um mês. A defesa do ex-presidente Lula deve apresentar embargos declaratórios, mas diante do resultado de sua condenação, é claro que sua candidatura rumo à presidência fica, no mínimo, mais difícil. De qualquer forma, Viva Maria quer fazer uma análise dessa situação jurídica, ouvindo a palavra de quem entende do assunto. Doutora Heloísa Machado, ela que é professora de Direito da Fundação Getúlio Vargas. Seja muito bem-vinda ao nosso programa. Tudo bem, doutora Heloísa?
Tudo bem, é um prazer participar.
Pois é, e eu queria muito saber o que podemos esperar desses desdobramentos e embates jurídicos.
Olha, o caso está longe de acabar. Primeiro porque ainda existem recursos que a defesa do Lula pode apresentar, não só no Tribunal Regional Federal, os embargos de declaração, como também para os tribunais superiores, né? Para o Superior Tribunal de Justiça e para o Supremo Tribunal Federal. Isso é bastante provável que aconteça em razão de algumas teses inovadoras que esse tribunal chancelou a sentença condenatória do juiz Moro contra o Lula, né? Então, na parte criminal, ainda muita coisa pode acontecer. E também, na parte eleitoral, o cenário é bastante instável. A lei da ficha limpa diz que só podem ser candidatos aqueles que não tenham condenação por um órgão colegiado em crimes contra a administração pública. Hoje, Lula deixa de cumprir essa exigência da lei da ficha limpa, se tornando ficha suja. Mas ele claramente também, muito provavelmente, vai recorrer no âmbito eleitoral, na justiça eleitoral, para conseguir uma eventual candidatura ou até mesmo uma suspensão dos efeitos dessa condenação.
Mas nesse cenário político, o que se pode esperar, inclusive, da justiça eleitoral?
Olha, a justiça eleitoral estabelece outros critérios sobre a inelegibilidade, não é? Então, por exemplo, a justiça eleitoral considera que se os crimes, se o cumprimento da pena estiver prescrito, não se fala em inelegibilidade. Então, a justiça eleitoral é quem interpreta a legislação eleitoral e, sobretudo, essas condições de inelegibilidade. Então, são justiças diferentes e podem vir a ter entendimentos diferentes. Para ficar mais claro, por exemplo, a gente pode pensar no último grande caso que a Justiça Eleitoral julgou, que foi a ação contra a chapa Dilma Temer, não é? Apesar dessas mesmas informações terem sido consideradas verídicas no âmbito da justiça criminal, para a justiça eleitoral não se considerou a prática de um crime. Então, são justiças independentes e isso pode gerar também resultados diferentes.
De qualquer forma, nós estamos no dia 25 de janeiro e as eleições acontecem em outubro. Existe tempo hábil para toda essa tramitação jurídica?
Muito provavelmente, este recurso no Tribunal Regional Federal, né, os embargos de declaração, serão julgados rapidamente, né? Agora, isso não significa que outros recursos também serão julgados antes dessa definição eleitoral. É bastante possível que ainda haja uma indeterminação em relação aos recursos no momento da eleição. É importante também a gente lembrar que um outro tema importante é sobre uma eventual prisão, não é, de Lula, já que ele foi condenado em segunda instância. O Supremo Tribunal Federal permite a prisão já em segunda instância, sem o final de todos os recursos. Mas também, para complicar ainda mais essa história, o próprio Tribunal, o Supremo Tribunal Federal, deve revisar esse seu entendimento. Então, o cenário ainda é muito incerto. Lula pode tanto ser preso como ter ainda a prisão postergada, pode ser ainda absolvido em instâncias superiores, no Superior Tribunal de Justiça ou no STF, e pode ficar vedado pela ficha limpa ou ser autorizado pela Justiça Eleitoral a concorrer à presidência. Hoje nós temos vários cenários possíveis ainda diante dessa condenação.
E diante de tantos cenários, de tantas possibilidades, não fica patente uma insegurança jurídica em nosso país?
Olha, na minha opinião, isso é muito ruim, né? É ruim não só em razão dessa insegurança, mas é ruim porque, querendo ou não, nós temos o judiciário inviabilizando ali o candidato que se mostrava nas pesquisas como o preferido dos cidadãos. Se a gente imaginar que um outro candidato, pré-candidato, Bolsonaro, também é réu no Supremo e pode vir a ser condenado e inviabilizado, nós estamos falando que a justiça está, querendo ou não, decidindo antes que as urnas o façam. Isso é muito ruim, ainda mais com todas essas críticas sobre a atuação do Ministério Público na Operação Lava Jato, com as críticas sobre a consistência ou não dessas acusações e condenações. Então, na minha opinião, é muito ruim o que tem acontecido. E o Supremo Tribunal Federal colabora para agravar essa crise, quando ele decide uma coisa de um jeito, depois muda de posição. Esse cenário de instabilidade, ele é muito ruim para a nossa democracia.
Bom, agora, de que forma a imprensa estrangeira, associada a alguns nomes do campo jurídico que se pronunciaram internacionalmente em cartas e artigos, de que forma tudo isso pode influenciar numa revisão desse julgamento do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva?
Olha, o judiciário, ele é pensado para não ser influenciado por essas questões políticas, mas isso tem se mostrado inevitável com a Operação Lava Jato. Há uma grande influência política nas decisões, nós vimos isso acontecer nos tribunais superiores, e esse caso de Lula, em parte, também traz isso. Por que eu menciono isso? Porque, de certa maneira, os desembargadores estão criminalizando uma atividade própria da política, né? Eles consideram muito ruim que um presidente indique nomes de confiança e recomende nomes, por exemplo, para compor diretorias das empresas, sendo que essa é uma atribuição, é uma atividade eminentemente política. Nós vimos também, por exemplo, outras decisões que impedem posse de ministros, não é? Caso de Cristiane Brasil e também de Lula há uns anos atrás. Então, o judiciário é feito para não ser contaminado pela política, mas o que a gente vê na Operação Lava Jato é de que tem tido uma grande influência da política nas decisões, seja para o judiciário impor uma agenda de moralização, seja para, de maneira seletiva, afastar alguns atores desse processo político.
Pois é um processo que determina grandemente a força da nossa democracia. Nós vamos ficar aqui como espectadores acompanhando esses embates até uma resolução final em torno desse caso, que sabemos agora pela doutora Heloísa Machado, professora de Direito da Fundação Getúlio Vargas, está longe de acabar. Agradecemos muitíssimo a participação no nosso Viva Maria.
Foi um prazer, eu fico à disposição.
Viva Maria, produção e apresentação, Mara Régia. Uma produção da EBC, Empresa Brasil de Comunicação. Distribuição, Rádio Agência Nacional.